Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna.
O podcast com o maior ROI da internet.
Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das Centúrias.
Não acredito que vocês esqueceram de mim. Também comigo, Denão, o Obscuro.
Investigando a vida como ela é.
Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave.
Boa tarde, bom dia, boa noite!
Oba, 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 é, oba, 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 é, rara, 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 rara.
Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave.
Uou! Camarão, você tá diferente hoje, bonitão?
Já? Eu tento fazer com que minha voz
fique igual a dele.
Essa é a brincadeira.
Muito obrigado, querido Fabrício Rodrigues, que está aqui para substituir nosso querido Camarão, porque conhece muito bem nosso amado convidado de hoje. Mas antes de apresentá-lo, já que é mais uma noite especial, a gente tem algumas obrigações, não é verdade, Caião?
Cara, arroba Beyond the Cave, PDC, junte-se a nós, siga nosso conteúdo em todos os lugares, Instagram, YouTube, Spotify. Vamos lá, galera, faça parte dessa comunidade e, se possível, ajude nós no Apoia-se, né?
Apoia.se/Beyond, BYND, R$20 por mês. Novidades aqui, olha.
Uou!
Camisetas que novas. Isso. Olha aqui a camisetinha.
Que bota, isso, olha. Pode dar o spoiler?
Prevezão, manda aqui, ó. Foca pros brother aqui, meu velho.
Nova coleção.
Aqui, ó. Olha lá, aqui, ó. Esse aqui é do Epicuro.
Nem...
É da Reserva, que a qualidade é sensacional. Dá uma olhada. Vê se você gosta desse algodão.
Deixa
aí.
Deixa eu ver a frase,
essa
pô.
É minha,
mostra,
né?
Mostra aí. Mostra aí,
tá
Fabrício.
Certo aqui?
Nem todo prazer deve ser perseguido, nem toda dor deve ser evitada.
É isso aí. Isso tem é aqui genial. A outra que é do Oráculo de Delfos. Tem algumas frases, teremos algumas faces, uns rostos sensacionais. Então, a partir da semana que vem vai estar liberado aí no...
Posso dar o spoiler? Pode dar o spoiler? A novidade aí pra galera?
Você pode fazer o que você quiser, velho.
Cara, então, vamos ter... Pode contar da lojinha?
Conta, mano.
Lojinha na reserva, tá lá, garoto. Cara, em breve teremos vários artigos do
moletom,
do
vai ter também,
moletom,
camiseta.
Diferentes camisas, cores diversas.
É, sem verde, mas vai ter o resto. Só pra deixar claro aqui que vai ter o resto, mas o verde não vai rolar, meu amigo. Vamos pro que interessa, vamos pro que interessa. Só uma coisa, o Apoia-se, tá? R$20. Obrigado a galera que tá assistindo ao vivo aí, viu? Os apoiadores cada vez crescendo mais aí, com quase 60. Essa semana já mais 3 entrando.
Puta, genial.
Então,
obrigado,
muito obrigado, galera. E tem pergunta dos caras, né? Sempre tem a pergunta, sabe quem vem aqui, troca ideia com a gente no WhatsApp. Então, entra lá, R$20. Eu acho que vale muito a pena, na verdade. E ganha camiseta também.
E merece mais do que 20zinho, vai. Vamos combinar, vai.
É, mas aí fica a critério do...
do benemérito,
é, apoiador. Então, o que vê a mais é, a gente agradece, mas...
Mas eu sou pidão, mas 20zinho é pouco, vai.
É isso aí. Você paga mais, né?
Eu pago mais.
Você é um cara bonzinho, você é um cara bonzinho. Quem temos aqui hoje, nosso querido Dr. Daniel Hidalgo, médico formado pela gloriosa FMC, especialização em ortopedia e traumatologia, e foco de atuação em cirurgia do joelho e artroscopia pela Santa Casa de São Paulo, e MBA de gestão também em serviços de saúde lá no Einstein. Hoje ele atua como coordenador da equipe de ortopedia do Grupo São Cristóvão Saúde e é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Muito obrigado, meu amigo. Boa noite, muito bem-vindo.
Boa noite a todos. Pô, muito obrigado pelo convite, é uma honra, né, tá aqui, eu que acompanho vocês aí desde o começo, né, e tá aqui onde, sei lá, tanta gente que eu gosto, que eu respeito muito, né, que admiro, tanta gente já veio aqui, né, então é um prazerzaço e agradeço mais uma vez pelo convite.
Prazer é nosso, meu amigo, você sabe disso, e como você acompanha, você sabe como a gente vai começar. Né? Inclusive a gente tem alguns episódios que a gente nem consegue começar.
A gente não consegue.
O Denis vai atropelando o bagulho, a gente não consegue fazer a pergunta, a gente deixa pro final, mas hoje a gente vai conseguir. O que é a vida boa, meu amigo?
Essa daí eu fiquei pensando, né?
Sim, eu imagino. Ainda mais você.
Cara, uma... Assim, pergunta completamente abstrata, né? Mas é difícil de responder. Mas vamos lá, eu acho que vida boa é quando você consegue associar, né, o que você tem como valor, né? E o que você tem como valor é um negócio que você aprende desde o berço, né? Vai com seus pais, que você vai lapidando durante a vida. E quando você tem isso bem definido e consegue viver, né, usufruir talvez desses valores ou viver dentro desses valores de forma plena, né, que é o que é o mais difícil, né, você ter conseguir ali estar de corpo e alma no momento, cara, você está tendo uma vida boa. Né? Quando você consegue unir essas duas coisas, você está tendo uma vida boa, um negócio que muda, né, não muda os valores, mas eles... se adaptam, talvez, ao estágio de vida que você está. E talvez, sei lá, se você pensar nos seus valores de 10 anos atrás, eles eram um pouquinho diferentes, né? Mas com a mesma base, né? Com a mesma, assim, o mesmo começo, né? Que você aprende em casa. E é isso, viver de forma plena dentro dos seus valores.
Para mim é muito claro que me lembra o Bernardinho, porque é uma ideia de você... ter valor e você falou, usar os valores tem que ter uma coerência.
Com certeza.
Daquilo que você tem, o que você acha que é valor e aquilo que você pratica no seu dia a dia. O que é uma ideia extremamente conservadora de ver a vida e de ver o mundo. Porque se você tem certos valores e vive aqueles valores daquela forma, e aquilo foi aprendido em casa, como você mesmo disse, você tem que ter algo que foi conservado para você conseguir passar isso para frente. Faz sentido isso, não?
Total. E eu acho que é isso que a gente... Todo mundo é pai aqui, né? A gente é o que você quer passar pro seu filho, cara. É. Né? Suas filhas. Porque é o que você viveu de, sei lá, dentro desses valores, você teve experiências positivas durante sua vida, durante sua infância, com a sua família, enfim. E você quer que seus filhos passem pela mesma situação, né? De felicidade. E, na verdade, não é só felicidade, porque eu acho que tem muito que... Por exemplo, quem não passou por aquilo, você pega uma pessoa que... Um exemplo, sei lá, alguém que perdeu o pai muito cedo, por exemplo, né? Talvez não tenha tido uma experiência tão positiva, mas sentiu a falta, né? Sentiu a falta e quando tem um filho, talvez queira passar isso, né, de uma forma positiva para o seu filho, né? Como ele teve não teve, uma dor que ele teve, ele quer meio que resolver isso e tanto poupar o filho dessa dor, né? Mas ao mesmo tempo fazer com que ele viva, né, bons momentos de uma forma que ele não teve, né? Então acho que é bem por aí.
Da mesma maneira de um pai autoritário, por exemplo, né? O cara tomava cacete do pai, apanhava dia sim, dia também, e aí ele resolve, por conta dessa experiência, crescer o filho dele de uma maneira diferente, educar o filho dele de uma maneira diferente, né?
É, não repetir a experiência negativa.
É, exatamente, né? A ausência aí como uma, né, uma forma de presença aí. E você estava falando de ter propósito e de conseguir realizá-lo, né? Acho que você definiu isso como uma vida boa. Eu queria perguntar para você a questão de conseguir, né, nessa parte de conseguir realizá-lo, né? Eu entendo como você ter a liberdade para poder realizar o seu propósito e as escolhas que você faz, né? Para, né? A gente já falou isso de várias vezes aqui.
Cardellino falou muito disso.
É. Como é que você vê? Como é que você orienta? Porque, assim, muitas das decisões que a gente tem na vida, a gente nunca se acha preparado, né, para ter, né? Tem aquela história, né, que o filósofo diz do trauma da emergência da razão, né? Então você nunca se acha...
Mostra o rótulo.
Ah, que coisa linda. Olha lá.
Tá chegando.
Ah, desculpa, breve nas melhores casas do ramo. Então, assim, cara, como é que esse rumo, né? Como é que essa capacidade de garantir a tua liberdade ou lutar pela tua liberdade, muitas vezes nadar contra a corrente, não ir junto com o senso comum, como é que você faz para guiar e tomar suas decisões no sentido de fazer coerência, ter coerência com o teu propósito?
É, cara, isso é difícil, né? Porque... A liberdade, assim, no sentido puro, né, de você estar tranquilo, você estar livre para tomada de decisão, é difícil, né? Porque você, sei lá, um exemplo de família que a gente estava falando aqui, você quer estar lá com a sua família, você tem que ter a liberdade de estar ali, você não pode estar pensando ali no seu trabalho, apesar de você ter essa obrigação, você ter uma... É uma obrigação, é uma vivência que você também tem que ter.
É um dos pilares, né, cara?
Exatamente, um dos pilares. É, só que a liberdade você consegue, no meu ponto de vista, né, você atinge essa liberdade quando você tem essa capacidade de tomar essa decisão com tranquilidade, entendeu? Fala assim, ó, eu posso fazer isso, no sentido de ser livre mesmo, sabe? De tomar a decisão. Sim. Uma coisa muito até meio literal, né?
Eu acho que o que você falou, o que veio pra mim foi o seguinte, né? Você tem uma ideia que é o que acontece com a maioria dos médicos, que você começa a trabalhar, a ideia da caverna, de você estar cavando pra dentro, você tá, né, aí você tem essas obrigações, e aí você acaba vendo que você não tem essa liberdade. Sim. Que você poderia ter. E aí, o que eu acho? Que um dos instrumentos para você conseguir ver que você tem essa liberdade é a filosofia. Tá dentro da filosofia. Você pode ver, ter muita coisa direta, ganha prática através da leitura da filosofia e do entendimento da filosofia. Então, é uma ideia que o médico dificilmente consegue ver isso mais cedo, acho que lá perto da quarta década de vida, metade da terceira década de vida, ele começa a dar valor para essas coisas, outras camadas que vão preencher a vida dele. Só que isso também tem um pouco de soft skill aí, né, cara? Para você conseguir perceber essas coisas. E isso não é uma coisa que a gente fala muito, que o médico não tem isso na formação dele.
Eu acho que a faculdade de medicina, que é obviamente a única que eu conheço, é completamente voltada para hard skills, né?
Total.
É técnico. É técnico, você aprende.
Formação é técnica.
Totalmente técnica. Então falta. Soft skills, assim, você começa aprendendo também em casa, né? Uma coisa que vai muito à personalidade, você tem um treinamento em casa também. Deveria ter um treinamento maior na faculdade, né? Mas é isso, a gente é preparado para resolver as questões técnicas, né? Sim. É isso.
Você acha que o MBA que você foi fazer no Einstein, por exemplo, tomando ele como exemplo, ele te deu uma visão desse soft skill que pode te ajudar, junto com a ferramenta filosofia ou qualquer outra ferramenta, a olhar para um outro lado e mudar teu rumo, sei lá?
Eu acho que sim. Na verdade, primeiro, em relação ao MBA, cara, o motivo de eu ter feito o MBA foi ter enxergado que eu precisava de algumas outras coisas, entendeu? Eu tava meio, não sei se acomodado é a palavra certa, mas eu tava, sabe, querendo fazer alguma coisa diferente ali na carreira. E aí tive um pouco de contato com gestão, tal, resolvi fazer o MBA, né? E aí no MBA, cara, você não vai aprender a administrar um hospital fazendo MBA, cara. Não vai. Você vai, na verdade, ter um contato com alguns temas ali, né? Quem já teve contato.
Vai saber o que é uma DRE.
Isso, mas saber o que é. Você não vai conseguir fazer.
Aprender mais um pouco de hard skill, né?
Exato. Mas, cara, mas sabe que eu ia chegar nesse ponto. Porque, na verdade, a matéria que mais me interessou no MBA, cara, foi gestão de pessoas. Entendeu? Porque é um negócio que você sabe, você aprende zero na faculdade. Zero, entendeu? E é muito interessante. O cara que faz a leitura do comportamento da pessoa, consegue ter, porque é difícil, né? Tipo, o cara que tem a capacidade de conversar com você, sei lá, e perceber a sua personalidade, o seu comportamento, isso daí ajuda muito no bate-papo, ajuda
na negociação.
Na técnica de negociação.
Sim.
Que é um negócio muito interessante, enfim. É isso, eu acho que me ajudou sim a ver também a medicina, o mercado da saúde, né? Através de outras visões, né? Outros players da saúde ali, que também a gente tem muito pouco contato. A gente é médico, você é muito acostumado a viver entre médicos, né? Então, quando você tem contato com outros profissionais do mesmo mercado, eles têm visões diferentes da sua, né? E isso é, na minha opinião, o melhor do MBA foi isso, foi o network, foi conhecer pessoas, foi conversar sobre temas que são comuns ali às pessoas, mas entender pontos de vista diferentes, entendeu?
Posso te fazer uma pergunta relacionada à tua especialidade, à tua área de... Para quem... O Hidalgo é meu médico, tá? Do meu pai também.
Eu diria da minha família.
Exato.
É médico da minha família também.
E tem um motivo para isso que é o que eu vou te perguntar agora, que é o seguinte, né? Dentro da classe médica, existe um certo... Não sei se preconceito é a palavra certa, mas um lema que se diz que o ortopedista é o cara que mais hard skill de todos. Que é o cara que olha e identifica se tem tratamento ou não tem tratamento, se é o tratamento cirúrgico ou não, se o tratamento é clínico, pela palavra já, ele já define que não é com ele. Sim. E você foi para o MBA e sentiu uma necessidade de aprimorar a sua parte soft skill. Como é que você vê esse... esse problema, essa interface que o ortopedista tem que encarar, porque a formação de vocês, a gente sabe, a gente é médico, que é muito difícil, é muito atribulada, é muito turbulenta, e essa parte fica um pouco à mercê. Como é que você fez para aprimorar isso? Você busca aprimorar isso? Você acha que o MBA te ajudou? Especialmente por quê? Porque a gente, eu sou seu paciente, eu noto que você é um cara que é preocupado com isso, diferente de alguns outros colegas.
É, cara, isso daí é a... Acho que a residência de ortopedia ela é como uma extensão da faculdade em termos de hard skills, até um pouco pior, porque é muito hierarquizada. Na minha época, pelo menos quando eu fiz, era muito hierarquizada e tal. É um negócio dessa forma mais direta, né? Cara, na verdade, para mim é bom que seja assim. Eu acho que é algo que eu consiga me diferenciar um pouco, entendeu? Em relação a outros colegas, né? É uma coisa que eu não faço com dificuldade, né? Bom, vocês me conhecem.
Sim, natural.
É meio natural, entendeu? E, cara, se você pensa num consultório, assim, consultório.
Sim.
Cara, o consultório, quem tem consultório não precisa ter, não precisa ser o cara melhor tecnicamente. Cara, se ele for o melhor, ajuda muito.
Sim.
Mas ele não precisa ser o melhor tecnicamente.
Eu diria que não é, inclusive, não é o elemento fundamental, primordial. Não diria que é.
Não é. E assim, na ortopedia também. E aí o que acontece? Quando você tem essa questão de empatia, de soft skills, né?
Uhum.
Eu acho que você consegue lidar melhor com o paciente percebe isso, o paciente... Por isso que é uma coisa que deveria ser treinada.
Sim, com certeza.
Nos serviços de saúde, devia ser curricular. É. Podia ter uma matéria para você aprender um pouco
claro.
Mais disso, entendeu?
Só para um parênteses, eu fiz, os caras me conhecem, eu gosto muito de educação médica, né? Recentemente eu fiz um curso, um intensivão aí, sobre parte técnica e ensino médico. 80% da carga horária foi sobre soft skill. Soft skill desde do tratamento, de como lidar com, no caso, um aluno de medicina, que você pode expandir isso para o seu paciente, para o seu colega de equipe multidisciplinar, enfim. Até o jeito de raciocinar e como você vai raciocinar dependendo da pessoa que está ao seu lado, a pessoa com a qual você está lidando. Então, quer dizer, acho que há um movimento para, pelo menos dentro da formação médica, para olhar isso com mais cuidado, com mais carinho. Dentro desse curso, inclusive, tinha... um módulo sobre como formatar a grade curricular de um curso de medicina. E dentro disso estava implementado. Você precisa olhar para essas questões na hora de formatar o seu curso. A gente ainda não tem a forma desenhada de forma precisa, de forma técnica, mas isso é algo que precisa estar contemplado na sua grade curricular. Ou seja, está se enxergando que isso precisa.
Sim,
não é que se precisa, isso é fundamental.
E se você perceber, pega, sei lá, processos médicos...
Uhum.
Uma grande parte disso, o problema maior é de comunicação.
Sim, com certeza.
É comunicação, cara. O médico não consegue comunicar com o paciente, não consegue falar com a acompanhante do paciente, não de uma forma adequada.
Uhum.
E aí começa a degringolar tudo, entendeu? O relacionamento médico-paciente é uma coisa difícil, né? Uma coisa desgastante para ambos os lados. Sim. É difícil, cara.
Para envelopar esse lado do MBA aí, tem uma galera que hoje em dia você vê, a galera se forma, né, os caras querem fazer startup, tem uma ideia de inovação, tem uma ideia até de ter esse lado de soft skill mais conhecido mesmo, sabe? Você vê que a galera fala. O que, que você falaria assim? Putz, tem alguma ferramenta que você usou no seu MBA, que você usa no seu dia a dia? Que você fala assim, isso aqui realmente me fez mudar alguma coisa, fazer com que minha empresa vá melhor, que tem alguma ferramenta específica?
Cara, eu sei que assim, existem, tem várias ferramentas, né? Eu particularmente não uso uma específica, eu acho que é mais talvez um pouco de cada coisa que eu vi lá, mas cara, aqueles testes de... Você sabe, aqueles testes que avaliam o comportamento, sabe? O você divide, eu não sei o nome.
MBTI.
Não, você falou do MBTI?
Cara, isso daí é uma coisa impressionante, né, cara? Tipo, a pessoa faz isso com você.
Você não quer falar disso aqui, né? Botar uma jeba desse, tá, mano?
É que isso daí é um negócio que, meu, quando você passa por esse tipo de avaliação, é uma coisa impressionante, cara. Parece que você tá lendo ali.
Você, como um belo de um ISFJ, sabe bem disso.
Não, mas isso é muito interessante, cara. É muito legal. Mas...
Tá parafraseando O Oráculo de Delfos, né? Que, na verdade, sim, eu tenho minhas
ressalvas.
Com a mitologia, minhas ressalvas, né?
Com a mitologia,
sim. Não, não com a mitologia. O Oráculo de Delfos. Esse é um personagem mitológico com o qual eu tenho minhas... Mas, enfim, botou muita gente muito problema esse cara aí, viu?
Não, estamos só mostrando o caminho da verdade.
Sim, é verdade, mas é isso, né?
É isso, é isso.
Entendi, mas teoricamente você acaba no dia a dia acaba não usando muito.
Não, porque, assim... na verdade eu uso, mas eu não tenho uma coisa específica. É que assim, é aquela coisa, o cara marca uma, sei lá, por isso que eu falei do comportamento da pessoa, você conhece a pessoa. Você vê que o cara é um cara mais, sei lá, analítico, aí você marca uma reunião com o cara, aí você chega atrasado na reunião.
Sim. Porra. Vai quebrar o pé.
Já era, começou mal, né? Começou
sim,
errado.
Começou errado. Sem dúvida. Não, sem dúvida. Que isso aí tem 1 milhão de benefícios, eu não tenho dúvida disso. E eu sei que isso não se ensina no MBA. Minha pergunta é, porque assim, não é barato você fazer um MBA. Você gasta aí 25, 30 pau, né? Num curso de 2 anos.
2 anos.
2 anos, meu.
Fora o seu tempo.
Não, então, disposição. Normalmente é sexta e sábado o dia inteiro. Exato, né? Te fode.
Não, aí você quer, tipo, chegou no final desse negócio, você quer ter ferramentas que você consiga, meu, aplicar, cara. Senão não tem sentido você pegar e fazer. E a gente viveu, você sabe, a educação, você falou da educação, um boom disso aqui no Brasil. Sim. De vários, tipo, de MBA, de não sei o que lá, não sei o que lá. E como você fez, eu queria. A pergunta era mais pra tua opinião, se isso realmente vale a pena pro cara que tá ali agora.
Então, muita gente me pergunta isso, até que pensam em fazer e tal, né? Cara, eu acho que vale. Pelo menos o que eu fiz ali, o modelo que eu fiz, eu achei interessante, achei que valeu a pena. Você não aproveita tudo, é o que eu falo pra... Como qualquer curso, você vai tirar algumas coisas ali, vai... Como eu falei que aqui o que eu me senti... Que agregou mais pra mim foi a parte de relacionamento, de gestão de pessoas, porque é uma coisa que eu não tinha tanto conhecimento, entendeu? Mas assim... Valeu a pena, só que você não vai ser um administrador. Tem uma faculdade para isso, cara. O negócio é diferente, entendeu? Sim. Você pega uma coisa ali...
Te dá conceitos.
Você cresce como profissional e como pessoa também, entendeu? É isso.
Justo. Provocando aqui um pouco... É assim, né? Será que também isso não é uma coisa geracional nossa de ter, né, essa questão de... o referendo de uma grande instituição... Né? Porque hoje cada vez mais a gente vive com os college dropouts, né? Então os caras que aprendem por si mesmo ou por de formas alternativas de educação, né? E aí, assim, essa é uma impressão que eu tenho e eu queria perguntar para vocês, ver o que vocês acham, né? Que o Reginho estava falando aqui de uma desarmonia entre um curso de MBA, né, ou a maior parte desse boom que a gente viveu de cursos de MBA, né, e a prática do dia a dia, o quanto você consegue aproveitar desse curso. Para mim, e a pergunta que eu queria fazer para vocês, o que vocês acham disso, e o Hidalgo, acho que é uma pessoa que está no mercado também, como né, uma corporação de saúde. O fato disso acontecer diz mais sobre a forma e a estrutura do curso, que é o que o Fabrício estava falando, ou isso tem a ver mais com o mercado do extremo ocidente de saúde, as dificuldades de você implementar estas best practices ou de você trazer este conhecimento teórico, que isso acontece em qualquer parte do mundo em termos de ambiente de negócio mais favorável, e aqui a gente não consegue porque isso diz mais do nosso dia a dia de poder ter a capacidade de executar isso.
Eu acho que as duas coisas, eu acho que tem uma questão mercadológica, eles poderiam vender o curso, por exemplo, em módulos. Poderia vender, você faz um módulo de, sei lá, de finanças, você faz um módulo ali de marketing, enfim, tem módulos, poderia vender dessa forma. Até tem cursos, né, que são divididos, mas aí não seria um MBA. Uhum. Então acho que a questão mercadológica é isso, o cara te vende o MBA, porque é um MBA, enfim. Mas você tem coisas que você aproveita e coisas que você não aproveita, entendeu? Eu penso dessa forma, não sei o que vocês acham, entendeu? O Reginho fez também, né, o MBA. Então...
É forma ou mercado, mas...
Eu já sou muito ácido, eu não sei se eu quero ser ácido aqui de novo, velho, porque no final tô sempre eu que tô cutucando as coisas. Mas na minha opinião, eu fiz também, fiz o curso de gestão, fiz o da GV lá, né? Cara, eu acho que eu que tinha tempo pra fazer, porque naquela época eu tava focado nisso... Eu aprendi porque eu tinha tempo, mas não é uma coisa que é transformadora, entendeu? Sinceramente, como ferramenta, eu acho que eu aprendi muito mais depois com outras coisas fora do que lá, entendeu?
Sim. É por isso que eu falei que eu acho que o network, assim, conhecer pessoas, o ambiente que você tá ali, conversar, até nos intervalos das aulas, é uma coisa que, cara, é muito válido, entendeu? Eu acho que é isso.
Caio falou um negócio, eu achei fantástico, assim, a necessidade de validação por alguma instituição. Por que que eu tô citando isso? Eu trabalho... Em dois frentes, vamos dizer assim. Eu trabalho trabalhei muitos anos dentro da UTI do Einstein como empregado. Trabalho como, entre aspas, sócio de uma outra empresa de UTI dentro lá do AC Camargo. E trabalho na minha prática como infectologista lá no hospital e no consultório. E assim, desde o início da minha prática médica, eu sempre trabalhei como intensivista. E, então, você tem que se adequar de acordo com a UTI que você está trabalhando. Então, diversas formas de administração, diversas formas de chefia. Desde funcionário público até sócio de empresa, como é o modelo agora. Então, passei por diversos gestores, vamos dizer assim. Tive muitos caras muito bons e caras ruins, né? Mas assim, eu não vou citar nome, obviamente, mas o melhor gestor que eu tive... Tanto do conhecimento, talvez não tanto do conhecimento técnico do hard skill, como vocês falaram, mas especialmente no soft skill, que é o que ele consegue manter. No meu modo de enxergar, o mais importante é manter uma harmonia controlada dentro do grupo de pessoas e com as coisas agerindo.
Um bom líder é isso, né?
Exato.
Um bom líder é isso.
Ele não tem nenhuma validação nessa coisa administrativa, não tem nenhum MBA, nenhum. E ele falou um negócio pra mim, sei lá, 8 anos atrás, foi muito marcante. Ele falou assim, não, MBA é fantástico para você em conhecer ferramentas técnicas que você desconhece, que a nossa formação não nos permitiu conhecer. Isso dá para você ir buscar, aprendendo e tal, mas seria interessante fazer. Mas ele falou, o principal que o MBA pode te fornecer, se você for na literatura clássica, você consegue.
Com certeza.
Eu acho que
não. Ele falou, não tem nada que Dostoiévski, Chesterton, São Tomás de Aquino não consegue te ensinar. Ele falou isso pra mim e isso me marcou, sabe?
Subroga o relator.
Eu concordo também, cara. Eu acho bem isso. Né?
Então, assim, ele não precisou da validação. Claro que a validação é importante. A validação é importante em determinados aspectos. Mas hoje dá pra se questionar. Né? Não, de forma saudável, se isso é fundamental mesmo. Né?
E tem pessoas que têm uma facilidade maior, enfim, que vão buscar, é isso. Eu acho que tem, com certeza, ele tem razão no que ele fala. É. Porque e hoje em dia a gente tem muita facilidade também de chegar nessas coisas.
Sim.
Né? Tipo, você tem, sei lá, internet,
informação. Você, né?
Informação, meu, é pra
vocês acham mundo. Que a molecada que está se formando agora se ligou disso antes que a gente? Assim, o pessoal que está saindo da faculdade ou está saindo da especialidade, você acha que eles estão, sei lá, de alguma maneira mais antenados nessa questão de soft skill e tal? E por isso, talvez seja uma... A gente percebe isso como um desinteresse pelo hard skill?
Então, mas aí tem um problema, né?
Não dá para fazer um sem o outro.
Exatamente. E outra, eu acho que... Você ter só soft skill, não só, né? Mas é soft skill, assim, de uma forma mais... Sim.
Vira um sofista.
Exato, você vira um sofista.
E aí o que acontece, aí quando você precisa da hard skill ali, meu, que você já tem que ter de base, aí você não tem.
Exatamente. Isso é o que a gente mais... Aí você falou o termo certo aí, o termo platônico mais certo, que é o sofista. O que a gente mais vê nessa questão de gestão de saúde, quem lida com o gestor ou é gerido por alguém, é que você está rodeado de sofista. E os caras usam todos esses termos técnicos, o tal do gestonês, né? Para fazer uso e abuso de você e te passar alguma certa confiança, algum tipo de credibilidade. Mas, na verdade, o cara tá te manipulando como o sofista faz, né? Isso é a maior verdade é essa aí.
E talvez isso que a gente está falando seja uma consequência do currículo da faculdade de medicina. Se você soubesse um pouquinho... Se você tivesse tido... Como, cara, sai da faculdade de medicina, você não... Eu opero. Cara, você sai da faculdade, você não consegue pedir uma cirurgia. Tô falando
você
sério.
Você não sabe o caminho, né?
Eu tô falando sério.
Você não sabe o caminho.
Não sabe.
Você tem que ligar pra algum amigo seu que é mais velho e o cara te ensina. Você não sabe.
É bizarro.
Você não sabe cobrar uma... Você não sabe precificar uma consulta. Você se sente mal por cobrar uma consulta. Porque...
Isso porque é integral, né?
Que é integral.
Isso porque é integral. Mas aí são 6 anos.
Talvez essa dor do médico, e todo médico ele acaba sendo um pouco de gestor, porque o cara tem o consultório, uhum. ele tem que saber alguma coisa de gestão, uhum. e o cara não sabe.
Ele tem que gerir a vida dele
tem
também.
Tem que gerir a vida dele, entendeu?
Onde está o liberal do profissional liberal, né? O sonho, que a gente já disse isso aqui, né? O sonho hoje parece que de boa parte dos médicos, né, que estão entrando no mercado, ele quer ser um funcionário CLT.
Sim.
Porque aí ele quer ter lá as horas marcadas, ele não quer ter compromisso com nada. Sim. E férias duas vezes por ano.
Sim. Aí ele dá, né? Ele se ferra a primeira vez quando ele vê que não é assim, né?
É.
Aí é a primeira decepção que o cara tem.
Aí o teto vai baixando, né? Exato. E aí ele quer pular fora.
Exato, aí ele vai pular fora. Você falou, né? Eu não sei, o Caião levantou uma bola aqui que é excelente, que é essa assim. Será que esse pessoal percebeu antes do que a gente tal? Talvez sim. Mas também vou ser advogado do diabo aqui, nosso advogado no caso. Talvez também tenha um traço de, não sei, geracional, de um certo, sei lá se fosse uma palavra muito forte, mas um certo descompromisso.
Eu acho que é mais um narcisismo.
Com alguns ritos que a gente tem que passar por, né?
Uhum.
Né? Então, para você, por exemplo, para você poder... Ter a sua atuação protegida, vamos dizer assim, você ter ela validada, tem alguns ritos que são fundamentais. E esses ritos são doloridos, né? Eles doem, eles machucam a gente, né?
Verdade.
Então, às vezes, os caras talvez tenham queiram escorregar disso aí também, né?
Eu brinco que é a síndrome do CEO, né? O cara, o cara acabou de sair e ele acha que ele tava todo mundo esperando que ele, né?
Isso.
Ele é o único filho, né? Que,
isso.
Que a mãe acha que o filho é inteligente.
É.
Então, tá todo mundo esperando pra ele sentar na cadeira do CEO, né?
Sim.
E te falo mais, o que fez a gente tentar, pelo menos eu, né? Falo por mim, tá? Não falo pela geração, falo por mim. O que me fez ir buscar essa soft skill foi uma dor. Isso veio de uma dor.
Uhum.
Depois de um processo de melhora, uhum. que quando você mudou as coisas, você sabe, uhum. muito bem. E foi isso que me fez ir atrás, uhum. pra poder... Eu acho que isso é uma questão mais... Não sei se confiável, mas quando você tem uma dor e você busca aquilo,
uhum.
eu acho que você, não sei se absorve mais, mas tem um mérito
lógico,
envolvido
nisso. Você se dedica mais.
Lógico, né?
E talvez essa percepção de soft skill não seja bem esse soft skill que a gente esteja falando, seja mais um comodismo que o Fabrício falou. Porque assim, o hard skills, você vai ter que sair da faculdade de medicina fazendo seu hard skills, senão você vai matar os outros, você não tem opção.
É isso mesmo.
Aí você vai ter que fazer. Aí você pode, às vezes você não quer ir lá, ir atrás, e aí você joga um pouco de soft, um pouco de conforto aqui, ali, e tudo vira colorido e você toca a vida daquele jeito. Até porque a cobrança, sinceramente, quem fez residência, todos nós aqui fizemos, uhum. nós sabemos, é muito diferente do que nós passamos na residência, do que hoje acontece.
Sim.
E eu não estou julgando aqui
isso,
não, mérito.
Sem mérito, exato.
Certo ou errado, é diferente.
Exato.
Eu não estou julgando mérito, uhum. não estou falando, não, porque...
Tem que ser cara, assim.
Não, 24 horas acordado, sim, não sei o que lá.
É.
Na minha época, não é isso. Mas...
Sem ser reacionário.
Sem ser reacionário. Então, assim, a diferença, para mim, tá meio aí, entendeu? Eu não acho que eles têm... vão ter mais soft skill, cara. Pelo contrário, eles me parecem cada vez menos, entendeu? Uhum. Acho que é meio sofista mesmo, meio que uma maquiagem, não sei, cara.
A gente vai saber no futuro, né? Talvez um futuro...
É.
Mas isso é uma reflexão válida, né? Porque a gente passou por um processo, um processo de formação que teve suas falhas e as suas virtudes. E se a gente está discutindo isso, é que a gente identifica que tem espaço para melhoria, ou se tem espaço para reforma.
Total, é isso mesmo.
Né? Se tem espaço para reforma, é um processo de construção, de manter o que você sabe que é bom, que funciona, a edificação fica e as reformas passam. Ou seja, voltamos ao conservadorismo que ele tinha falado anteriormente. Né?
Então
é exatamente isso.
Se a gente está fazendo essa reflexão é...
Não, e de coração. Coisa
sim,
que,
sim,
meu,
sim.
Conta porque comigo. Estou colocando o meu negócio aqui, sim, no jogo, tô falando, não, de mim.
Essas autoanálises, cara, é sempre positivo.
Sim, reforma. Meu, né?
Você reflete, reforma. Enfim, você vai pro caminho, uhum, certo, entendeu?
Vamos mudar tudo aqui, vamos lá. Então, eu queria meter um pouco o pau no Estado. Vocês deixam eu fazer isso? Cara, você operar joelho, como que você vê a diferença de um serviço público para um serviço privado? Onde que estão... essas diferenças e o quanto isso te ajuda ou te atrapalha de cada lado, nesse processo que você teve de aprendizado e depois agora já na vida adulta.
Vamos lá. É, eu estou, assim, há um tempo fora do serviço público, né? Então, vou até falar com um pouco mais de propriedade do serviço privado, né? Que tem mudado muito, saúde suplementar, né? Uhum. Nos últimos anos aí tem mudado muito. É, o que eu percebo, assim, em relação ao serviço público, né? A gente tem uma demanda muito grande, né? Você vê serviços aí com filas de espera para cirurgia no serviço público, né? É, o que a gente, na maioria dos serviços, né, da saúde suplementar, acaba não tendo, né? É, então, o paciente ele consegue resolver o problema mais rápido, né? É, agora, tem questão de valor pago por cirurgia, né? O cara que trabalha no serviço público, ele, na maioria das vezes, tem uma remuneração, se você considerar aí valor procedimento, enfim, que é menor, né? O preço que o SUS paga por consulta, eu nem sei quanto é que tá agora, mas porque faz tempo que eu não... Uhum.
Cara, é menos que o Apoia-se, é uma das poucas coisas que eu conheço que é menos que o Apoia-se.
Tá para, vale
eu
mais.
Não vou contar que vocês começam a chorar, deixa então, pra lá.
Agora, o serviço particular, cara, o serviço privado já é um pouco diferente, apesar de que, cara, a gente também tem uma amostra meio viciada, né, aqui a gente tá em São Paulo, na capital de São Paulo, enfim... É, mas é, eu acho que é isso, cara. Em termos de cirurgia do joelho que você falou, cara, eu acho que tecnicamente, talvez, pelo menos aqui em São Paulo, eu conheço muita gente que trabalha no SUS, talvez não tenha uma diferença tão grande, né? Talvez tenha a diferença do material que é utilizado, de taxa de infecção, da parte mais de infraestrutura, entendeu? É, mesmo porque tem muita gente que trabalha no serviço público e no serviço de saúde suplementar, né? Eu fiz isso uma época da minha vida. Então, acho que é mais por esse lado.
Todos nós, né?
É, então.
Você acha que o volume de artroscopia, por exemplo, ou de uma cirurgia que não é por vídeo, assim, é relativamente igual dos dois lados? Ou você acha que acaba sendo uma via que não é preferencial maior de um dos lados, assim?
Bom, eu vou te falar...
O que você viveu lá na Santa isso, também, isso, entendeu?
Baseado no que eu vi na Santa Casa. É. Eu acho que tinha recurso limitado.
Tá. Óbvio, né? Mesmo porque todo recurso é limitado.
A gente, na época, a gente fazia um número de próteses por semana, de meio, por
consegue.
Exemplo.
Ele não consegue.
Não, mas é isso. Alguém tem que pagar a conta, né? Alguém, exato. É. Mas já na saúde suplementar também, né? Mas talvez a forma de controle seja um pouco diferente, entendeu? É, porque no SUS faltava, né? Faltava mais do que talvez falte na saúde suplementar, entendeu? Porque na saúde suplementar o cara consegue cobrar do usuário. Né, o cara consegue aumentar ali a sinistralidade aumenta, enfim, a ANS regula ali
que aumenta mais ainda.
É, entendeu? Enfim, é isso. Eu acho que é uma questão de, como posso dizer, a demanda maior do SUS e não ter dinheiro para conseguir resolver o que precisa, entendeu?
Eu acho que dinheiro até tem, velho.
Então, velho.
Gestão, talvez, né?
Ineficiência, ainda coisas, né?
Sim.
Eu vou dar um dado pra vocês de famoso de cair o cu da bunda, né? Então é assim, cara, esse dado.
Esses eu gosto.
Ah, esse vai ser bom. Eu aprendi isso hoje, esse é um dado técnico de um grupo técnico do governo. Então é assim, ó. Se liga. Se você aumentar em 200% a remuneração média de todos os tickets do SUS hoje, né? Hoje, então, vamos lá, vamos falar de financiamento e especialmente de RH médico ou de custos diretos relacionados à ação da saúde, cuidado centrado no paciente. Quero melhorar, vou melhorar o cuidado. O que, que é? É quem atua sobre o paciente. Então, pega essa média, né? E aumenta 200%. Incremento em qualidade de saúde é desprezível para a população, para o paciente, e o sistema está quebrado em 2030. O SUS é a nova previdência. Gravem o que eu estou falando.
Ah. Não se segura. É. Fica impossível.
É insolúvel.
É impagável, né?
E do jeito que está hoje, insolúvel é porque você tem novos entrantes no sistema,
isso,
crise econômica,
e a longevidade
inflação,
dos usuários está aumentando.
Longevidade, doenças crônicas e oncológicas, né? E novos entrantes.
Judicialização.
E para mim, o que o Ed trouxe aqui, o Daniel trouxe, que ele falou da remuneração, né? Porque assim, isso é parte fundamental, né? Um dos problemas está nisso aí, que na gestão dos contratos, que é uma coisa que a gente fala muito aqui.
Muito, né?
Dessa medicina que não é. Não paga baseado em valor, né? No VBHC. E os ortopedistas são um dos mais empacotados aí, né? E, então você acaba não pagando pelo valor daquilo que ele está entregando. E depois o cara pode até falar aqui um pouco do valor que eu estou querendo dizer, porque esse valor, ele não é só o valor momentâneo do procedimento, é o valor, N valor que surge após o procedimento, de qualidade de vida, do quanto esse cara vai entregar economicamente, que é um modelo que é que fora do Brasil... Fora do extremo ocidente, ele é extremamente
aplicado, né?
Aplicado. Então, aí vai perguntar: será que isso não é um jeito? Porque para o ortopedista sair desse negócio do pacote, né, e ser melhor remunerado, que precisa, eu digo assim, comparativamente SUS e
o problema, cara,
e privado?
Eles, assim, eu acho que faltam ferramentas ainda, entendeu? Acho que os dados eles até têm, mas não conseguem aplicar isso, entendeu? Na minha opinião, o pacote não é o problema, entendeu? O problema é que, falta uma adequação desses pacotes, entendeu? Você ter um pacote, você ter uma previsibilidade não é ruim, entendeu? Agora, você precisa ter pacotes que se adequem à realidade, entendeu? Tanto que assim, eu acho que o modelo de pagamento é uma coisa que tem que ser uma coisa meio mista, entendeu? Você tem que ter o valor, você tem que ter, porque é o que eu falo, o pacote, você vai operar os pacotes com hospitais, por exemplo, o hospital tem um pacote, vai operar um ligamento cruzado, por exemplo, aí você quer fazer uma sutura de menisco, é o mesmo pacote, entendeu? É o mesmo pacote.
Não tem essa granulidade, essa especificidade para cada, doença.
O que falta, na minha opinião, na ortopedia especificamente, é uma análise melhor de tudo isso e uma visão meio de gestão mesmo, sabe? De a pessoa conseguir dividir da maneira correta e quiser empacotar de uma forma justa, entendeu? Mesmo porque o que os caras tentaram fazer, né, com as tabelas.
Sim.
O cara tenta fazer isso com a tabela, cara, tipo, e a tabela fica defasada, a tabela fica desatualizada, sim, do ponto de vista até técnico, né? As tecnologias vêm surgindo e a tabela não é atualizada, cara.
Sim.
Pô, o Caio negocia com o Pera. Cara, os caras usam tabela de 1990, cara.
É. Mas e assim, não só negociam, cara, como é o jeito que, especialmente na saúde pública, e isso eu falo por talvez 70%, talvez mais, um Pareto do Brasil. Você sabe como é que a forma de contratualização, cara, é derivado do INSS.
Então. Pois é, cara.
Então é assim, é hora a hora, quanto custo médico, multiplica por 12, por 30.5 e foda-se, o fee-for-service da década de 60, cara. E é assim que se estrutura, cara, 80% dos sistemas de saúde do Brasil.
Isso, incluindo suplementar.
É isso. E aí assim, quando você quer falar de entrega de valor e tudo mais, os caras vêm com umas soluções abrasileiradas e mistura.
Mas por isso que eu falei que eles têm os dados, né? As ferramentas.
Então, cara, eu acho que não tem, porque certamente eles têm os dados, mas eles não têm a inteligência do dado.
Isso que eu falo. Eles não têm a interoperabilidade do dado.
E eu queria perguntar pro Fabrício isso, cara, porque dentro dessa história de gestão que a gente tá falando aqui e tal, existem qual que seria, né? Se você for pegar lá, vai. Existe uma recomendação, um consenso técnico de 2019, se não me falha a memória, da Secretaria do SUS específica para você implementar valor na saúde suplementar. Né? Na saúde pública nem se fala nisso. Sim, né? Sim. Então, é um documento de 2019 que fala das formas de remuneração e fala que, né, no Brasil a maior parte é fee-for-service e como você faz, quais são os passos para você, né, ganhar especificidade em valor, e o primeiro passo é o pagamento por performance. Um pouco do que a gente falou aqui e que o Hidalgo comentou é isso, né? O pacote não é ruim porque você está introduzindo um pouquinho de performance nesse custo todo.
Ele pode ser ruim, né?
Ele pode
ser bom e pode ser ruim.
Ele pode ser ruim. A questão que eu queria perguntar é uma outra forma de performance, que é o shared saving, né? Que é você a economia compartilhada. E a redução de infecções talvez seja o grande exemplo, né? E no Brasil, especificamente, onde os dados são heterogêneos e o acesso às infecções relacionadas aos cuidados de saúde. Porque, assim, dar antibiótico quando você está com a pneumonia fodida na UTI, você vai ter que dar, já está o custo. Mas o ganho de performance, você não ter esse tipo de agressão ao paciente, isso está definido nos Estados Unidos, o Obamacare falou sobre isso, e aqui a gente não só não mede esta economia de performance, e sequer consegue incorporar isso como um business. Em última análise, se eu tenho uma empresa que faz isso bem, eu não consigo capitalizar isso, mesmo que eu economize milhões. Faz sentido?
Faz, Fábio? Total, faz total. Isso a gente vê com marcadores de UTI, por exemplo, entendeu? Então, você vai lá, eu também não faço parte de gestão, né? Mas o que você vê que, por exemplo, segura um serviço de UTI, uma empresa de UTI que fica dentro de um hospital, muitas vezes é porque ele vai lá apresentar os marcadores. Então, ele tem os indicadores muito bons, serve como ele com argumento, mas ele não consegue potencializar isso como o business, como você falou. Olha, estou te entregando resultado muito melhor que toda a cidade de São Paulo, que todo o estado de São Paulo e nem do Brasil nem se fale. Pô, isso aqui eu tinha que ter uma remuneração a mais pela minha performance disso aqui. E serve como meta para você depois, num período seguinte, falar de novo, ó, cumpri de novo, preciso de mais, entendeu? É porque falar, você não fez mais sua obrigação, porque senão coloca outro cara aqui.
Exatamente. Entendeu? E onde está o redesenho?
Exatamente.
Você perde uma oportunidade de redesenho por performance.
E aí eu vou levantar uma bola que vocês podem até responder muito melhor do que eu, que é a história da. Que é diferente, por exemplo, né? Quando você tem um hospital privado de corpo clínico aberto. Então, quem que se relaciona bem com esse hospital? O cara que consegue viabilizar operações para o seu hospital. Então, seja um volume de cirurgia, seja um volume de consulta ou volume de internação. Mas, por exemplo, para um médico que não tem essa a especialidade dele, não ingere nessa capacitação, dá um exemplo, a minha especialidade. Eu não vou trazer doente para o hospital. Eu vou, na verdade, pegar doentes que estão no hospital e vou lá tentar ajudar a resolver o problema. Eu não consigo mostrar para o hospital de forma objetiva e precisa que o meu trabalho está melhorando a qualidade do hospital porque eu estou prescrevendo menos antibiótico, por exemplo. Ou estou racionalizando o tipo de antibiótico. Ou se eu fui ver a infecção, o negócio, ele falou, ó, esse cara, por exemplo, que ele operou, todo mundo achou que ele tinha infecção. Eu fui lá, vi, acho que não tem, não piorou o desfecho dele, ele foi embora mais cedo, você rodou o hospital para ter o leito livre para o cara operar de novo. Isso é bom. Mas como é que eu vou... Entendeu?
Por isso
que
você tem que ter mudar a modelagem de contrato.
Exatamente. Exatamente.
É por isso que assim, eu entendo.
Então, o que o Caio falou é muito verdade.
É muito verdade. Se você... pode ser um pacote melhor ou um pacote pior. Beleza, pode ser um pacote melhor ou um pacote pior, verdade. Mas esse pacote vai estar medindo esse tipo de coisa, que é o desfecho real?
Hoje, então, eles tentam fazer isso, né? Na ortopedia, eles têm tentado fazer isso. Vários indicadores, né?
Pra, depende. Mas que a especialidade gera, ela gera muito retorno.
Sim. Você faz uma artrose do joelho. É. Você consegue medir de várias formas o desfecho, né? Então, isso tem sido tentado fazer. Eu falei dos dados, acho que eles têm alguns dados, eles não conseguem realmente juntar tudo isso ainda, né? Estão tentando. Nos Estados Unidos, os caras publicam taxa de infecção de vida. Enfim, dá selo para aquilo, selo para isso. Agora, aqui a gente tá começando com isso agora. E é uma dificuldade, os caras têm uma... Eu acho que também tem uma questão de... Que os Estados Unidos passou por isso também, né? Passaram por isso. É uma dificuldade de integração do próprio sistema de saúde, de tecnologia,
interoperabilidade de dados.
Essa palavra eu estou tentando lembrar. Interoperabilidade de dados. Mas assim, tá, estamos começando, né? Estamos começando.
Deixa eu mudar um pouco de novo aqui. O Caio Malherbe está te fazendo uma pergunta aqui. Eu quero explorar a parte de ortopedia. Na cirurgia do joelho, né? A gente vê, tem várias especialidades que tem vários tipos de inovação tecnológica, coisas acontecendo. E o joelho é uma articulação desgracenta, né, velho? Fala aí, coxa. Tá sempre derrubando um de nós aí no caminho. Sempre tem alguém sofrendo com a porcaria do joelho. O que tem de novo, cara? Qual que é o futuro disso? Para onde que a gente está indo com os cuidados com nossos queridos joelhos? Vamos amortecedores lá. Maravilhosos.
Cara, eu acho que o que tem se falado muito hoje em dia é a cirurgia com o auxílio do robô, né? Que é um robô que se usa para fazer prótese de joelho, principalmente. Osteotomia também, mas mais prótese. Na verdade, é um robô que ele... É diferente do robô que se usa para uro, para cirurgia torácica, né? Que é um robô que realmente são braços mecânicos que o médico fica lá num
cockpit.
Num cockpit, lá pilotando, tipo um videogame, né? É diferente. O, o, O que se usa, o robô que, né, que se usa um pouco mais hoje em dia, ele é como se fosse um braço mecânico que faz os cortes ósseos, né? É, você programa a cirurgia antes num software, né? Você faz o upload do exame do paciente, aí faz o estudo, ele te dá até uma assim, como se fosse uma opinião dele ali de como tem que ser os cortes. Ah, e aí...
Porque é matemático, imagino eu. Alguma parte dessa. Pelo menos essa opinião deve ser algo
mensurável.
É mensurável, tem os padrões ali que ele fala. E aí, na hora que você está. Você coloca uns marcadores, né, durante o procedimento cirúrgico, uns sensores. Eles, fica como se fosse um leitor desses sensores um pouco mais afastado. O sensor faz a leitura. E aí você pode mudar alguma coisa dessa programação durante o procedimento cirúrgico. Aí o robô, você faz a via, né? Você prepara ali para o robô atuar. E o robô faz os cortes ósseos, tá? Da prótese é basicamente isso, tá? Eu acho que ajuda, tá?
Ajuda... Em tese, o que é isso? É menor tempo de recuperação?
É, assim, os resultados ainda são... Na verdade, os estudos estão acontecendo. Uhum. Porque, assim... Isso
é muito
tem
novo.
É novo. Uhum. Então, tem uns 2 anos, assim, que tem, o pessoal tem feito com um pouco...
Caralho, é bem novo.
É bem novo. E o que eu acho, cara, sobre os robôs? Eu acho que o robô, ele evita erro, tá? Ele evita... Porque, assim, é mais uma ferramenta que você tem para te auxiliar ali, entendeu? Se você precisar converter isso para tirar tudo e fazer uma prótese... Porque a prótese de olho é uma coisa é muito artesanal, né? Você tem a questão do equilíbrio ligamentar e tal, do balanço. É diferente da prótese do quadril, assim, sabe? E eu acho que evita erro, evita e ajuda bastante. Eles estão até pegando esses dados, né, dos pacientes, até de pós-operatório, para avaliar desfecho. E usando machine learning e tal, para cada vez o robô vai te sugerir de uma forma mais precisa, entendeu? Na hora que você colocar o exame do paciente lá, o robô, sei lá, vai pegar 1 milhão de casos com uma deformidade semelhante àquela, com um tipo de artrose semelhante àquela, e vai falar, ó, de acordo com o nosso banco de dados, a nossa sugestão é fazer isso.
Corte assim.
Aí gera um outro problema, né? Que é a confiança.
Ai de você, se fizer errado. Aí já... Se fizer diferente, der errado, né?
E se o cara puser esse escrito protocolo, fodeu.
Eu acho que... Aí
fodeu.
Mas eu acho que em termos de tecnologia, assim, de cirurgia do joelho, tem essa que tá bastante em voga agora.
E aquelas paradas de ácido hialurônico, então artrose, de pomada de pimenta,
PRP.
PRP tá em estudo, né?
Ozônio anal.
Você só pode fazer. O PRP só pode fazer no Brasil em caráter experimental, então você tem que ter, né, toda a parte de.
Explica pro clínico o que é PRP.
Explica pra galera.
Plasma rico em plaquetas. Você faz como se fosse um concentrado de plaqueta ali. E. Aplica, né? Pode aplicar em músculo, pode aplicar em... Na verdade, você não pode aplicar, né? Você pode... Os estudos estão acontecendo.
Tá, você não pode ainda, mas a tendência é que a
ética aprovou randomizar você
experimental
pro
no Brasil. Antigamente, o pessoal assim, era possível ser feito, hoje em dia não pode, né? Tá para ser aprovado agora. Né?
Mas tem um monte de país que muitos locais fazem.
Muitos lugares
fazem. Nadal, trator, lesão, joelho com
isso. Tem outra substância, tem ácido hialurônico. O ácido hialurônico existe na articulação, na cartilagem, no líquido sinovial. Na verdade, assim, o ácido hialurônico...
Pubalgia, não?
Mas, cara, o ácido hialurônico, ele é...
Tô desesperado.
Encaixa.
Tô desesperado. Cara,
mas, volta, vamos dessa.
Pubalgia, não. Mas o ácido hialurônico ajuda, viu, cara?
Mel arruda.
Exato.
Mas ajuda, cara. Ajuda pra... A indicação é artrose leve e moderada, paciente com dor. Mas assim, se você pegar os guidelines, tipo, a guideline da Academia Americana, mesmo, assim, muitos falam que não tem nem desvantagens, nem vantagens, tá? Guideline. O que a gente percebe na prática. Ajuda a melhorar a dor, melhora a função, o paciente tem uma... Claro, quando bem indicado, não adianta você fazer pra qualquer lesão de cartilagem. Artrose leve e moderada.
Meu pai foi super bem.
Quando é artrose mais grave, a gente acaba fazendo corticoide, né? Como se fosse uma coisa mais temporária ali, né? Porque daí também já tem que ir para outros tratamentos.
Deixa eu só, esse negócio do robô que você falou, tá tendo bastante aqui no Brasil. Como que é esse negócio aí? No Brasil, eu digo. Quem tem acesso a isso? Como
começou recentemente. Né, recentemente, que eu digo, deve ter uns 2 anos aqui no Brasil, 1,5, 2 anos.
Porque tem uma coisa que faz sentido nisso aí. Porque, assim, a gente sabe que ortopedia tem uma ligação com a marcenaria. Vamos colocar aqui, vamos colocar dessa forma.
Carpintaria.
Pra ficar brincadeira, meus amigos ortopedistas, é só uma piadinha. Mas tem uma ligação. Porque, meu, tem muita física, muita mecânica envolvida. E às vezes, realmente, aí você pega... Né, um osso, um tecido de cartilagem, pô, cara, 2, 3 milímetros de uma diferença, às vezes pode mudar lá na frente, lógico. Né? É um detalhe meio que... E aí, nesse tipo de coisa, me parece que uma ideia de inteligência artificial...
Vai bem, né?
Vai bem, claro. Vai bem. Vai bem. Porque essa porra não é ética, caralho. Foda-se, tem que cortar exatamente naquele tamanho ali, daquele jeito, com aquela forma. Não é ético, não tem ética aí.
Tem muita variável, né? Tipo, você tem o joelho, principalmente, você tem a parte de balanço ligamentar, você faz um corte ósseo, você altera a parte de balanço ligamentar. Enfim, são muitas variáveis.
Considerando a cirurgia como um ato médico, eu acho que a inteligência artificial, do jeito que você está falando, ela supre uma parte, né, essa parte que você pode medir e tal. E
na assim, precisão, né? Na precisão.
Quando ela se consolidar, o médico certamente vai ter que desenvolver outro soft skill para poder lidar com isso e enriquecer.
Como ferramenta é ótimo, cara. Claro, se você pensar que o cara vai te dar uma opinião ali, pô, 1 milhão de casos que a gente tem aqui no nosso banco de dados que os caras fizeram desse jeito...
Você até para que, se você cruzou com poucos casos como esse, pode ser um norte.
Você vai ter autonomia para decidir, você não precisa fazer de forma idêntica. Sim, sim. Mas você é uma base, né?
Sabe o que eu te perguntar, aproveitando o gancho das inovações aí? Você já esteve nos Estados Unidos e agora recentemente voltou da França, do estágio. Como é que... queria perguntar duas coisas. Primeiro, a abordagem assim, em relação à tecnologia... Diferença de tratamento, indicações de tratamento cirúrgico para tratamento clínico. O que, que você viu de diferente nesses dois locais?
Cara,
e a outra coisa que eu te perguntar é o seguinte. Até voltando naquele assunto lá. Qual que é a diferença dessa questão de remuneração de... Coisas grosseiras, obviamente. Né?
Vamos lá. Eu acho que tecnicamente... Eu vou falar da escola francesa que eu estava agora, em janeiro. Cara, tecnicamente eu acho que é muito parecido. A gente segue muito a escola francesa. Eles operam... A gente opera muito parecido com eles. Assim, tecnicamente, eu acho que uma pessoa que opera ou faz uma prótese de olho aqui ou na França é muito parecido. O tratamento, ele é muito parecido. Tem uma questão cultural em relação à indicação. Tem uma questão cultural em relação à indicação porque... O que eu percebo aqui no Brasil é que o paciente tem um pouco de receio de ser operado por cirurgias maiores.
Sim, sim.
Culturalmente, né? Sim. Ele tem medo de operar. Tem medo de operar. E talvez por uma consequência disso, o médico, às vezes, prorroga um pouco a indicação. Entendeu?
Sim, entendi, claro.
Se o cara tem duas opções, ele pode continuar num tratamento conservador ou pode ir pro tratamento cirúrgico. Até
vamos insistir um pouco mais aqui.
Que é uma cultura médica também, tá? O que eu percebi na França. Cara, você ia lá, você entrava no centro cirúrgico, você via, assim, indicações mais precoces de tratamento cirúrgico, entendeu?
Que eventualmente pode estar ligado a melhor desfecho, por exemplo.
Cara, a curto prazo.
Dependendo da.
Agora, porque a indicação é complexa, né? Porque envolve, assim, você tem que indicar quando o paciente for o momento certo. Sim. O paciente não pode viver com uma qualidade de vida ruim durante um período muito longo, entendeu? Você tem que resolver o problema do paciente. E, então é isso, é uma questão cultural. Agora, em termos de técnica cirúrgica, material que é utilizado, pelo menos aqui, né? No nosso meio, né? Aqui é a mesma coisa.
Mesma coisa.
E.
Você acha que os caras operam mais lá? É isso que você tá falando?
Operam. Assim,
você me surpreende, hein?
Não, mas operam mais assim, no sentido de. Tem um momento. Eu falo de artrose, que é mais fácil pra gente entender. O cara tem uma dor no joelho, o paciente. Uma dor é uma limitação média do joelho, que o cara consegue fazer as atividades do dia a dia com um pouco de dor, tá? O cara. Geralmente, o paciente aqui, ele quer esperar pra fazer a prótese. O cara tem medo. Lá, o cara quer resolver.
Por que você acha que é isso?
Eu acho que é cultural, cara. É uma coisa cultural. Não sei te explicar o...
Você acha que tem uma... Porque isso encaixa numa das coisas que eu queria perguntar. Você acha que tem uma questão ética aí? Porque a gente sabe que a ortopedia, junto com, talvez, cardiointervencionista, você usa muita prótese, você usa coisa, material que é caro. E tem uma relação ética.
Sim, sim.
Do que você vai fazer, do que você propõe. Não. Você acha que existe um que vai por esse lado, que a ideia é que aqui se opera menos, porque o paciente, às vezes ele fica com receio de falar, puta, será que não estão operando demais, que é mais um metal aqui no meu joelho?
Pode ser por
esse lado. Ou se é puro, simples medo do desfecho não ser adequado.
É.
Eu acho que é mais esse... É porque eu percebo no consultório, é isso, entendeu? O cara tem um medo, porque, putz, é... De a prótese soltar... O cara vê mais pelos pontos negativos. Sim. Do que pelos pontos... Aí, cabe a nós, né, como... Sim. Médico, orientar o paciente, sim, né, do que tá na literatura.
Claro.
Né, a nossa função é essa.
E do seu relacionamento com ele,
claro,
né?
Claro. Isso em qualquer conduta médica, né? Tudo é decisão conjunta.
Sim.
Né? Você, como médico, perfeito, apresenta pro paciente...
Autonomia, né? O joelho é dele, né?
Você apresenta, eu sou, assim, de acordo com a literatura, o seu problema é tal, e o que eu acho que você tem que fazer, né, por conta disso, é isso, entendeu? Cara, ninguém vai obrigar o paciente a nada, o paciente vai ouvir e vai optar, entendeu? E é claro que você tem que...
Sim, 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 óbvio que o paciente vai ouvir e vai optar, mas você tá com o poder, tá nas suas mãos, né?
Sim, você tem um poder de persuasão muito grande.
É, então, você... aí que entra a ética.
Ética, tudo, caráter, né? Entra tudo, porque você precisa agir de acordo com o que é certo, né?
Eu acho que tem também um fator confundidor nessa equação aí, que é o seguinte: todo o centro altamente especializado tende a ser mais invasivo. Então, primeiro, porque você confia na técnica, segundo, porque você confia no serviço, segundo, porque você confia na equipe e nos outros parceiros que você está fazendo, com quem você está trabalhando. Então, por exemplo, no caso que o Hidalgo falou, se você está num centro que opera muito e com muito boa qualidade, o cara que está avaliando se o procedimento é clínico ou cirúrgico, ele vai ter
uma tendência,
não sei se nem se dá para chamar isso de viés natural, a optar pelo método cirúrgico. E tá tudo ok.
É isso.
E tá tudo ok, porque isso tem a ver com a satisfação e a entrega de percepção de qualidade de vida.
O cara tá lá para isso, porque o serviço é assim.
Ou entrega isso, né? Sim.
Entrega isso. E outra coisa, ele não espera nada diferente disso. Entendeu? Ele tá lá, e o médico confia. E na França, que eu falei que eles operavam muito, era exatamente isso. Era um serviço referenciado. O paciente muitas vezes chegava lá...
Já porque tava com essa expectativa.
Entendeu? É. Muda muito, né? Se é um serviço referenciado já, muitas vezes o paciente já chega para operar. Então a indicação já tá meio que dada ali, entendeu?
Eu trabalhei 10 anos no Incor, né? Vocês sabem disso, cara. E quando eu trabalhava lá, a minha tranquilidade de... Tô falando de sistema público majoritariamente, né? De indicar precocemente, não é a palavra, mas eu precisava tomar... menos tempo para chegar à convicção de um procedimento invasivo, quer seja ele, sei lá, cirúrgico ou hemodinâmico, por ser um ambiente, né, de excelência e efetivamente mais estruturado do que na média dos outros serviços públicos que eu trabalhei. Por conta dessa questão de ser um centro especializado, um quaternário e tudo mais... E que era a mesma pessoa, né? No caso, né? Eu, mas eu me policiava muito mais, e acho que isso é natural, de acordo com o ambiente onde você está tratando o teu doente, né? Então, eu acho que essa variação de número de procedimentos de acordo com o nível de hospitais e até de complexidade, redes de atendimento, ela pode acontecer e... para além dessa questão propriamente ética, claro que isso existe, isso é muito importante, né? Mas tem essa questão talvez do expertise e da onde você está atuando.
Cara, isso para você indicar ou não, isso é consciência situacional. Você sabe que você vai indicar alguma coisa que eventualmente naquele ambiente, você sabe que isso aqui poderia ser feito agora, talvez não de forma absoluta, posso seguir esse caminho, porque eu sei que se eu fizer isso aqui neste lugar... Não sei se vai ser bom.
Não é o melhor caminho.
Exatamente.
E tem uma outra questão que...
Então,
assim,
estar sendo referenciado tem...
Sim,
tem.
Não, e uma outra questão que o médico, ele se sente à vontade em indicar o que ele tem hábito de fazer.
Uhum.
Se ele não está muito acostumado com aquele procedimento,
opa,
ele vai ficar meio assim...
Claro.
Outra coisa que a gente estava falando até em relação, que tem se falado hoje em dia em relação às terapias que você falou, ácido hialurônico, RP, né, que o pessoal faz para artrose. Hoje se comenta de a gente estar talvez exagerando um pouco nessa questão e prorrogando a indicação de resolução para o quadro do paciente.
Perdendo o timing. O
famoso empurrar com a barriga em algumas situações, entendeu? Sim. Você vai empurrando, como... Talvez sua indicação deve ser mais precoce.
Quando azeda, você vai e faz. Você deixa o negócio deteriorar antes
não,
de...
Não, mas não é que você deixa. O paciente, ele talvez...
Não, assim, é uma demanda. Eu digo, não é você.
É, não, não. Eu tô falando assim, o paciente, às vezes, ele tem uma melhora momentânea ali, né? Que talvez seja... O que ele busca, talvez seja isso, entendeu? Mas... É, o que, será que se eu operar naquele momento, mesmo falando o paciente que ele poderia fazer aquilo, mas a cirurgia para ele seria mais resolutiva, ele deixaria de operar de repente numa condição pior e talvez podendo ter um desfecho
pior também. Justo, muito justo. Deixa eu perguntar uma coisa que eu vi na minha cabeça agora. E aquela de joelho também? E aquelas ondas de choque? Não, você conhece, não conhece, coxa?
Tô fazendo.
Tá fazendo, garotinha.
Onda de choque é um negócio interessante também.
Doutor Alex.
Explica o que é pra galera.
É, onda de choque é.
Abraço.
Doutor Alex Michel, do Rego Cad.
Cara, são ondas de choque, ondas, né? De que fazem uma. Como se fosse um. Um tratamento mecânico, né, para algumas situações. Onda de choque mesmo.
Vai batendo na parada.
É, e o... Bom, o coxista pode falar aqui.
Duas vezes.
Eu fiz também no meu joelhinho.
É, então, já fiz duas vezes.
Tem algumas situações que tem indicação. É uma situação que não tá no hall, né? Uma coisa é meio que... Não experimental, mas tem vários trabalhos que fazem. Você pega algumas patologias que tem comparação com fisioterapia, onda de choque.
Ainda bem que tem, né?
Resultados.
Exato. É mais uma opção mais que está sendo estudada para ver se...
Claro, claro. Deve futuramente, né, entrar, mas é uma coisa interessante. É um outro tratamento que a gente lança a mão muitas vezes, né? Para tendinite patelar, para fascite plantar, para pubalgia, enfim, tem vários, para pseudoartrose, tem várias indicações.
Deixa eu queria fazer uma pergunta pessoal. E Daniel Hidalgo, meu amigo do coração. Cara, para quem não sabe, o Daniel é um jogador de handball de primeira linha. Sempre foi, né? É um dos maiores exemplos que a gente teve ali na Gloriosa como atleta. E eu queria te perguntar, como que o esporte te ajudou nessa cara, nesse seu jeito ataráxico de encarar a vida?
Ata o quê? Tarado? Cara, o cara é casado, muito bem casado.
Não, ataráxico.
Pai de duas filhas.
Essa tranquilidade que você sempre emanou pra gente, quem é teu amigo te conhece, sabe que você sempre foi um cara que emanou tranquilidade. Tô errado, coxa?
Não, de jeito nenhum.
E como que o esporte te... Você acha que isso tem a ver? E como que ele te ajudou nisso? Já que você é um porra, quem é da medicina BC sabe o que eu tô falando. Um dos maiores jogadores de handball, hein?
Cara, eu sou fã de esporte, né? Eu acho que esporte, cara, é uma coisa que te ensina muito comportamento, respeito, enfim. Eu acho que esporte é muito importante... te ensina...
Esporte é uma maquete da vida.
Isso, meu, te ensina a viver em grupo, enfim. Cara, eu acho que me ajudou muito. Eu, na verdade, muitas decisões que eu tomei na minha vida foram por conta do esporte, né? Eu acho que a questão de tranquilidade, essas coisas, eu acho que tem um pouco disso também, mas acho que talvez uma questão mais comportamental minha mesmo, não sei. Pô, esporte me ajudou a decidir por fazer ortopedia, enfim, cirurgia do joelho... eu acho que ajuda muito.
Disciplina, tanto, que você é um cara disciplinado.
Então, eu ia falar isso agora. A disciplina é uma das principais coisas. Tanto que é uma coisa que eu incentivo minhas filhas a fazerem também, porque eu acho que é muito, muito válido, cara.
Deixa eu vou te botar na fogueira, velho. Falou da sua filha, a gente gosta muito, e o coxa também gosta de educação, eu e o Caio aqui. Você tá preocupado com o que tá acontecendo? Duas coisas. Primeiro, ideologia de gênero na escola. E segundo, essa questão de atentado. Como que você enxerga isso?
Cara, eu tô preocupado. Pô, não tá, né?
Tá, mas por quê?
Cara, assim, ideologia de gênero... Cara, eu respeito. Assim, é uma coisa... Eu só acho...
Olha a intensidade do rabisco dele no caderno.
Eu acho que a única coisa que é a forma como o assunto é abordado, entendeu? Mas aquela coisa, cara, eu acho que A gente está numa cidade grande, a gente tem diversas opções de escola. Você pode conhecer uma escola, ver qual a metodologia, qual é a ideologia da sua escola, qual que é o que eles têm como
linha.
Base, né? Linha de atuação.
Um valor, né? Que você
valor, falou. Valor, cara, e fica a critério de cada um, cara. Tipo, quem quiser ir para uma escola X, Y,
o problema é quando na prática a teoria é outra, né?
É quando o Estado tá colocando esse
freio que é o problema.
Abaixo.
Esse
é o problema. E quando o cara da escola te vende um negócio que tá tudo certo e você pega lá no livro coisas que você não gostaria, né? Então, essa é até a famosa pernada de anão. Que você
pode acontecer, cara. Acho que como não só na escola, né? Em outros lugares também.
Sim.
Mas aí cabe também a nós, né? Tipo, tem que... É aquela questão. Se você tem os valores bem consolidados dentro da sua casa e passa para os seus filhos, cara, assim, sua parte você está fazendo. Não é só isso, você precisa ficar atento com outras coisas também. Mas é um caminho que você está traçando ali, entendeu?
Bruno Garchagin falou isso, né? Educação em casa, ensino na escola.
Eu acho isso.
Mas é uma coisa que a gente...
Você falou do Estado colocar o tom, mas Juliano, não sei se ele falou aqui ou em outra conversa, sobre essa história, né, da diretriz do ensino ser estatal, né? Do que se tem que ensinar, o que é obrigatório ensinar. Pô, que é obrigatório ensinar?
Isso. Porque você acaba com a liberdade de ensino.
Exatamente, isso vira... E assim, outra, né? O Estado, como qualquer outra instituição, é factível das vontades e dos arcabouços e das artimanhas políticas, ideológicas, qualquer que seja, quem tiver. E aí você coloca isso como diretiva, acabou. Você perdeu a sua opção de escolher caminho e valor a qual você queira.
Essa questão, assim, parece que o pessoal não consegue, na verdade, ver a diferença. Existe uma questão de respeito. Respeito em relação a qualquer ideologia.
Sim.
Qualquer coisa. Tem que ter respeito, entendeu?
Uhum.
Agora, tem uma questão também que tem que ser levada em consideração, que é a forçação de barra.
A forçação de barra.
Cara, boa,
conjunta com a falta de noção de realidade, você quer dizer?
Eu acho que é as duas coisas, entendeu? Tipo, tem que respeitar, tem que...
Sim,
né? É isso, é o que eu ensino pra minha filha, cara. Tem que respeitar tudo, assim, é isso, entendeu?
Mas não precisa pertencer ao hype. Você não precisa.
Cara, você tem que avaliar, tem que ter a condição de entender, cara.
É isso aí.
Agora, o problema é que as coisas são feitas muitas vezes de uma forma que a pessoa perde a liberdade para conseguir raciocinar sobre o tema.
Sim.
Entendeu?
Sem dúvida.
De tal forma...
Massificação.
Que, sim.
De tal forma que a lavagem cerebral, né, acontece.
É exatamente.
Vocês acham que... tomando a segunda parte da pergunta do Reginho, né? Vocês acham que a gente foi infectada, e nós como nação, fomos infectados pela praga do medo do terrorismo no estilo lobo solitário? Né, porque hoje é dia 20, né? Hoje estava programado atentados, né?
Columbine,
nas escolas, né? Dos tiros em Columbine, acho que é hoje que também
faz aniversário.
Ocorreram vários boatos. E a gente está aqui, a galera que segue a gente gosta muito de distopias e tal, né? Então, Orwell é um cara que todo mundo gosta de ler e tudo mais. E tem uma distopia que é um... Se eu não me engano, deve ser de 2015, que é o Submission. Submission
fantástico.
Do Hollebeck. Então, é um best-seller, né? Então, é um político... A história se passa na França, é um político carismático que toma o poder e começam a acontecer várias coisas dentro da universidade, mas o contexto, né, o livro abre-se com um atentado terrorista. E muito do da fundamentação desses atentados é você espalhar o terror e a insegurança nas pessoas, independente da ação violenta ou da magnitude ou da extensão dessa ação violenta, e sim deixar a população com medo, né? Vocês acham que isso já chegou aqui, cara?
Você que é o convidado, responde.
É muito difícil, né? Você mencionou o Orwell. Cara, eu acho que se não chegou...
Tá no caminho, né? Também acho.
Eu acho que já chegou há muito tempo.
Porque não é
a gente só tá reconhecendo isso agora.
E essa questão de escola é um negócio muito complexo, né, cara? Porque é difícil de resolver, na verdade, né?
Mas, cara, vamos ser bem sinceros, vai. tudo bem, motivações diferentes, eu não sei exatamente, mas no Brasil, você pega um país que tem um MEC desse tamanho, que investe, que é o maior ministério que tem no Brasil, negou. É o que mais consome dinheiro, Belo. Vocês gostam dessa porcaria? É o que mais consome dinheiro. E você tem os rankings de educação na casa do... lá embaixo, né? Não vou falar no...
Capeta.
Não queria falar essa palavra, mas é isso. Lá embaixo, gastando uma puta fortuna, uma baita de uma ineficiência. Cara, você junta isso, um país que ele teoricamente, politicamente, nunca teve um rumo certo, sempre foi muito dividido. É meio que um berço pra você nascer esse tipo de coisa também, entendeu? E se você não confia, vamos lá, a gente já não confia na educação que a escola dá. Como que a gente vai confiar na segurança que a escola dá? Do ponto de vista público.
Sim, falando, se tiver isso, que a maioria fudido, da...
É isso.
Ninguém consegue.
Os caras não dão nem a educação. Os caras não conseguem ensinar os caras a falar, a escrever, velho, a interpretar um texto. Você acha que eles vão saber da segurança pro aluno que tá lá dentro?
Vocês lembram do atentado do Charlie Hebdo, cara?
Sim, que lembro.
Do jornal.
O cartunista lá.
Os caras cercaram rápido, cidade isolada, foram atrás dos caras e perseguiram, e papo, tem inteligência e tal. Cara, aqui no Brasil, imagina, o cara se embrenha numa quebrada dessa aí no mato qualquer, ninguém mais acha o cara, não tem inteligência.
Que pega o problema maior é que as motivações são várias, né? Que é o problema.
E além da catástrofe em si do ato que o Caio levantou, tem o seguinte, né? O Caio falou, pô, isso gera medo. E o medo é a maior ferramenta
de controle,
possível, especialmente quando se trata de Estado. Então, e a gente viu isso aí agora nos últimos 2 anos e meio, 3 anos. A gente viu o que o medo faz. A vida é uma dualidade absurda entre você julgar o que é melhor. Se ter segurança ou se você ter liberdade.
E o medo com criança envolve...
Exato. Então, crianças, assim, além do problema em si só das possíveis catástrofes, a possibilidade de mecanização do medo em prol de alguma coisa é absurda e temerária. Esse é um problema
e se real. Faz uso político desse.
Exatamente.
Através do monopólio da virtude.
Exato.
Através do monopólio da virtude estatal. Exato.
E se aplica isso numa sociedade pós-Covid doente e ansiosa.
Sim, sim, sim.
Que exato. Quer ter, que já sente a mordida do cachorro antes de ver o cachorro. Sim.
Posso te falar o que é isso? Isso, meu amigo, é um berço pra nascer um ditador. Isso é o berço, velho. É o medo da galera, junto com um controle absurdo e com o monopólio de uma certa virtude. Isso é o berço pra você ter
se você entender um pouquinho de história.
De história, você vai entender o que eu tô falando.
Contemporânea, você não precisa nem voltar muito. História não, contemporânea.
Talvez o século XIX.
Exatamente.
Século XX que você vai entender isso. Meu querido amigo Daniel Hidalgo. Teve uma Minardi que chegou depois de 2 voltas, então. nós temos tempo aí para entendedor, já entendeu?
Não,
não pega nada.
Quem me conhece sabe que o atrasado foi o Hidalgo, né?
Mas. Tem engasguei nessa. Cara, o Bisnaga nunca chegou atrasado em nada que eu conheço na minha vida, velho. Pelo contrário, tava muito antes lá, velho. Pode parar. Temos uma coisa muito importante de terminar, que é o nosso querido
Pitch da Lebra.
O Caião tá melhorando cada vez mais.
Caião,
ele tá desenvolto, né?
Explica pra quem não conhece o que é o Pitch do livro, que hoje quem vai apresentar os livros vai ser o Fabrício.
Ah, garoto.
Explica pra galera e depois o Fabrício vai fazer a função de apresentar os livros.
3 histórias, 3 pensamentos, 3 encruzilhadas, 3 vidas e 3 coisas que a gente gostaria de te presentear.
Exato.
Então é o seguinte, cara, você conhece todos aqui há mais de década, então se você não gabaritar...
Nossa, cara.
Cara,
se não gabaritar, você vai ser escravinho do Ariê por mais 10 anos.
Vamos lá, para apresentação, primeira fase, vamos lá.
Então vai lá. Vamos lá, fala os livros para ele adivinhar quem trouxe qual.
Então você tem que adivinhar quem trouxe qual livro para você para te presentear. Aqui. Tá. Primeiro livro, Hipócrates, sobre o riso e a loucura, de Rogério Campos é o tradutor.
Muito bom esse livro.
Tá? Autor é Hipócrates.
Hipócrates, muito bom.
Você deve lembrar.
Ah, sim, já ouvi falar nesse cara.
Eu já ouvi falar, bom, esse aqui é bom.
É famoso.
Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução Francesa. Desculpa. Revolução em França.
Clássico. Esse é o famoso clássico.
Esse é um belo livro.
Crássico. Os Pensadores, Sócrates.
Caramba, os caras vieram de...
Sócrates, Edmund Burke e Hipócrates.
Puta que tá com moral.
Você
tá com moral.
Tá com moral, Hidalguinho.
Posso tentar já?
Vai lá.
Pode.
Eu acho que isso aqui, ó.
Burke, quem trouxe Burke? Coxa. Coxalhão, Fabrício Carvalho.
Esses dois são difíceis, hein, decidir, cara. Eu acho que o Hipócrates, Reginho, Sócrates, Caio.
Certeza.
Olha lá,
você pode gabaritar. Você pode gabaritar.
Sou teu amigo. Você tem certeza. Você pode mudar, você tem certeza?
Você sabe que quando oferecem isso, tem que mudar, né? Estatisticamente,
você
deve mudar.
Então
vamos mudar. Então, vamos lá.
Vai mudar? Certeza?
Certeza.
Então tá bom, então mudou. Eu sou teu amigo, 100%. É só porque eu gosto muito de você, Bisnaga. Senão não tinha,
tá vendo?
Não teria,
tá vendo?
Não teria feito isso. Vamos começar então, Caião ou eu?
Vai você primeiro, porra.
Tá bom, então vamos lá.
Cara. Quanto tempo tem pra apresentar o livro?
Não, então, vamos lá, segunda parte, né?
Cara, obrigado. O livro inteiro aqui, não,
se eu puder fazer propaganda.
Vamos lá, galera. Seguinte, a segunda parte é um minuto pra cada um vender o livro que trouxe pro Daniel aqui. E ele vai, no final, escolher qual ele vai levar pra casa. Reginho começa.
Cara, eu tô trazendo um. Eu acho que. A base da referência do que a gente tem hoje no Ocidente, uma boa parte está nesse cara. Como ele não deixou escritos, né, essa obra ela conta um pouco desse gênio pelos olhos de três grandes conhecedores dele. Um deles é o Platão, que ele fala da defesa de Sócrates. Então, ele relata essa defesa na Assembleia, que no final terminou a condená-lo à morte. Então ele mostra o sentido filosófico de Sócrates. Ele está falando da perfeita serenidade de quem permanece fiel à própria consciência do Sócrates. Então isso aqui, uma parte dele é a parte filosófica. A segunda parte é Xenofonte. Xenofonte foi um escritor e um guerreiro. E também escreveu sobre Sócrates. E aqui ele está falando dos feitos memoráveis do Sócrates. Do Sócrates enquanto homem em si. E não como filósofo. E junto disso tem Aristófanes, que foi um comediógrafo. No texto As Nuvens, né, na representação, ele faz o Sócrates de uma forma que ele parece ser jovem. Que ele ainda está mais cru. Então tem um olhar mais limpo de Sócrates. Eu acho que com esse livro você vai conhecer um dos pais da modernidade, com três olhares de pessoas que são maravilhosas. Então é um livro completo para um cara completo que você é, meu amigo. Por isso que eu trouxe esse livro para você.
Excelente, hein?
Caião, você, vou deixar o Coxa por último.
Você deu uma inflacionada aí, né?
Não, ele sempre faz isso, velho.
Faz sentido, não?
Pedido, camarão.
Faz sentido
como
isso?
Diria?
Essa é a brincadeira.
Essa é a brincadeira.
Ó, vou te dar um minuto e meio, tá?
Cara, livrinho de 50 páginas que você vai aprender mais do que se tivesse lido 5 mil de um manual qualquer aí, cara. Então, assim... sobre o riso e a loucura, primeiro, são cartas atribuídas a Hipócrates, né? Então é uma ficção, obviamente, mas que trata de dois grandes problemas da época grega ou do saber grego. E o que é muito legal dessa obra é assim, a história se conta aqui, é o contato de Hipócrates com Demócrito. Então Demócrito
de Abdera,
ele mesmo, então é o grande cara, que o grande pensador da grande cidade de Abdera, e o Hipócrates estava lá na dele, Sussa, né, fazendo, tocando a vida dele, e de repente recebe cartas de Abdera, dos governantes de Abdera, dizendo o seguinte: o Demócrito ficou louco, ele está só no mundo das ideias, todo mundo começa a falar com ele, ele começa a dar risada e ignorar todo mundo. E a história, na verdade, é um pouco da questão que existia na época de você encontrar a ataraxia e ficar meio pasmado no mundo de nada, e a pegada epicurista, representada aqui pelo Hipócrates, de como você faz para tratar e cuidar disso. Então, em última análise, é um pouco do que a gente fala aqui nesse podcast, usar a ferramenta filosófica para, quando você chegar no saber, você conseguir dar o passo e não para além da ataraxia.
E vou complementar, gostei tanto que eu vou complementar. E Demócrito é a teoria atomista, que pode dizer que pode ser uma base do empiricismo, que é da onde nasce o Hipócrates, que pode trazer para o empiricismo a medicina, por isso que ele é o pai da medicina, caralho.
A crítica do Epicuro a Demócrito nisso é que, assim, o Demócrito achava que o átomo era parado. Então ele ficava quieto, então isso é a referência da ataraxia. E o Epicuro não, essa porra é pra mexe, cima, né? É pra cima, a coisa mexe e a tendência é pra cima. Sim. Então existe a possibilidade da transcendência.
3 minutos, mas foi muito bom.
Muito bom.
Você tá de parabéns, mas o meu é melhor.
Sócrates,
Hipócrates, não dá pra comparar.
50 páginas.
É verdade. 50 páginas, não, isso é um bom ponto.
Só que isso aqui é livro de sebo, você não acha mais.
É. Bom, Fabrício já perdeu, nem deixa ele falar.
Não, imagina. Imagina.
Pra ser bem...
2 minutos, você.
Edmund Burke não precisa nem de propaganda. Não, o livro por si só já se fala. Nós falamos aqui 2 vezes sobre conservadorismo, citamos o termo conservadorismo 2 vezes. E essa aqui, para quem diz, é o início do conservadorismo, tá nesse livro, sem saber. O autor escreveu esse livro, que na verdade não é um livro, são cartas... com um francês, que era um amigo dele, na época, em 1780, um ano depois do início da Revolução Francesa, em que eles estão conversando sobre a Revolução Francesa, em que ele está estranhando algumas coisas que estão acontecendo lá, justamente por causa do caráter revolucionário. E a ideia, e assim, Edmund Burke, para quem não sabe, é tido como pai conservadorismo, mas ele não era conservador, porque esse termo não existia. Inclusive, Edmund Burke era Whig.
Exato. Né?
Para quem sabe, para quem não sabe.
Tá mais para liberal.
Exatamente. Só que o que ele reconheceu? Ele reconheceu de forma talvez involuntária de que um aspecto revolucionário depende muito das reformas e não tanto da revolução. Você tem que manter as estruturas da sua edificação e a partir de certas reformas você progride e mantém o que está funcionando. E nas cartas aqui, que ele fala muito bem isso, exatamente isso, porque a ideia dos liberais da época, dos Whigs, era que a Revolução Francesa estava tentando fazer alguma coisa que a Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa de 1688, tinha falhado. Mas o que que acontece? Ele fala assim, não, a Revolução Inglesa, muito pelo contrário, ela teve um caráter muito mais reformador do que a Revolução Francesa. Vocês estão aí destruindo todas as edificações e construindo algo novo. Para terminar minha propaganda, não sei se você vai lembrar, a gente almoçou. Eu te falei que eu ia dar esse livro.
O pessoal não pode.
Não, mas isso faz um...
Dois ou três anos. Ai, não. Aí já falou 3 minutos. Fez a novela então, do livro, não pitch.
Você ainda tem que meteu sentimental no final.
Edmund Burke, não tem nem conversa.
Meu amigo, dentre os pitches, qual foi o melhor pitch? Qual livro você vai levar pra casa? Pitches... Meu querido Hidalgo.
Os pitches foram ótimos. Tá.
Boa.
3 livros... excelentes, mas cara, eu vou ficar com o do Coxa.
Não volta mais. Assim?
Não volta mais.
Não volta mais.
Que
isso aí, boa.
É porque é um tema que eu gosto muito. E realmente a gente conversou faz tipo, 2, 3 anos.
Foi negociado previamente, é isso?
Eu já sabia.
Meteu sentimental.
Tem isso, né?
Tô entendendo. Então, por favor, apresentei. Fique à vontade. Perdeu a chance de ter Xenofonte, Platão e Aristófanes.
Pega esses dois depois.
Né? Mas é que a verdade, assim, para quem gosta de filosofia, especialmente de filosofia política, isso é maravilhoso. Eu sou suspeito para falar. Mas é porque quando você chega nos autores mais próximos da modernidade, a coisa começa a ficar um pouco mais prática, embora tudo tenha originado dali.
Não, então, eu acho mais até pro meu nível de conhecimento, isso daqui vai ficar um pouco mais simples, talvez, entendeu?
Acho que não, mas eu acho que não. É balela, isso aqui é coisa de vendedor. Não, mas inclusive esse livro já... Você trouxe aqui, mas a gente já colocou.
Já colocaram, né?
Coloquei, eu acho, ou o Caio colocou,
Não lembro,
acho que deve ser. Reflexões. Sim, a gente colocou já, porque, meu amigo.
Esse é um clássico.
Na verdade,
esse é um clássico.
Se você. Eu falo assim, se você não leu esse livro.
Você vai falar de filosofia política.
Realmente mandatório.
São 2 livros mandatórios: Tocqueville e Edmund Burke.
Democracia na América.
Democracia, 2 volumes.
Meu querido Daniel, velho, meu irmão. só tenho coisa boa para falar de você. Sempre na vida, em todos os momentos, né? Tua simplicidade, cara, teu caráter, como você trata as pessoas, esse diferencial que você tem, que o Fabrício trouxe aí desde o começo, que é um ortopedista que não é bruto, né?
Não, mas...
E não é tão comum, né? Assim como várias outras coisas, né, cara? Um baita de um exemplo sempre foi. Não só pra mim, como pra... Acho que quase 100% das pessoas que te conhecem sabe o quanto você é uma pessoa, um homem bom. Além de ser um médico sensacional, meu amigo. Então, só gratidão por ter você aqui, por ter você como meu amigo há tanto tempo. E agradeço a Deus e a sua presença com a gente hoje é muito, muito, muito importante. Eu fico muito feliz. Peço desculpa de ter desmarcado o anterior, porque o Bernardinho veio, né?
Não, Bernardinho.
Quando ele me ligou pra falar isso daí, eu falei, pô,
eu amo mais você que ele. Eu te amo mais que ele, mas não deu pra misturar nessa hora. Mas, velho, obrigado, cara. Você é fantástico, brother. E eu duvido que tenha alguém que não que conheça te e não goste de
não
ti.
Não gosto de você. Cara, o homem é incapaz de falar não.
Só que antes de terminar, temos uma coisa também importante. Qual que é?
Alex Investimentos.
E eu botei na hora do sentimento.
Cara, não, sim. Não, porque, cara, sim. Meu, é isso aí, cara. Pra além do sentimento, tem
sabe
o cálculo econométrico.
Sabe qual que é a nova?
O que o Ronaldo mandou pra nós?
O Ronaldo mandou o seguinte, pessoal... O negócio é mandar dinheiro pra fora.
A dica
é
essa.
É comprar dólar, aplicar na bolsa fora.
Dolarizar.
E os caras, como tem uma experiência no mercado muito grande, eles conseguem pegar a tua carteira, olhar pra ela, ver como é que você tá do ponto de vista de risco, de captação, de como a coisa tá funcionando, e te dar percentuais claros pro quanto vale a pena você colocar em cada coisa que seja dolarizada. Então a dica é hoje, dolarize e procure os caras da Alux. www.aluxinvestimentos.com. Fala com o Ronaldo, pode falar com o Alexandre. Fala que ouviu no Beyond the Cave que tem desconto, meus amigos. Tá certo? Dani, Elzinho, muito obrigado, meu amigo, de coração. Muito obrigado, não tenho mais o
que
falar.
Cara, eu que agradeço aí. Estar aqui pra mim é uma honra. Como eu falei no começo, eu acompanho vocês desde o comecinho aí, o podcast, o negócio, enfim. E é um prazer enorme, pô, a gente se conhece há tanto tempo. Tudo que você falou sobre mim é o que eu acho de você também.
Mais ou menos. Vocês podem se abraçar. Sim. E a gente sai daqui, não, né?
Vocês são, sei lá, amigos de longa data aí pra mim.
Laço é fraternal.
Fraternal, graças a Deus aí. E é isso, agradeço a presença, a minha presença aqui, né? O convite, na verdade. E tô à disposição aí de conversar.
Deixa suas redes pra galera.
Vamos lá, é @dr Daniel Hidalgo. Isso no Instagram e no YouTube principalmente, né? Lá eu falo sobre temas de ortopedia, principalmente cirurgia do joelho, numa linguagem mais fácil aí.
Em breve sobre Edmund Burke também.
Uma linguagem tranquila para quem quiser ouvir aí, temas do dia a dia e numa linguagem fácil, é isso.
Muito querido excelente. Fabrício, muito obrigado, meu irmão, obrigado. Mais uma vez.
Obrigado, irmão. Eu que agradeço.
O Léo Siqueira veio, obrigado de novo, cara, substituir o Careca aí.
É. Possível, né? Uma vez eu tive que substituir o Caio. Impossível. E agora eu substituí o Camarão. Pô, vocês querem me derrubar?
Responsa, hein?
Nossa, responsa. Não dá.
Bem demais,
e,
cara.
E assim, o fantástico foi ter vindo justamente hoje, porque era ele que estava aqui. A quem eu devo tanta coisa, meu irmão, e é um prazer, né? Prazer gigantesco.
Completamente meu.
O homem que é incapaz de falar não.
O homem que é incapaz. Que digo, Ari?
Ele é tão bom que é incapaz de falar
ele
não.
Ele é tão bom que ele é capaz de falar não.
Ele é o cara é top of mind como amigo e como ortopedista. Exato. Né? Cara, precisou, você tá lá, ele acende.
Cara, esse cara
lá,
não
cara.
Fala
obrigado,
não
véio.
Nunca, pra nenhum convite, cara.
Tem duas frases que a gente precisa dizer agora. Qual que é a primeira? @BeyondTheCavePDC.
Não, cara, isso não é frase, velho.
Ah, é também, né?
Apoia.se. Ah, não. /SE.
Não, apoia.se. É /Beyond.
Tem barra.
Apoia nós, seus arrombados! Boa noite, tchau! Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais. Instagram, @BeyondTheCavePDC. YouTube, BeyondTheCavePDC. Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
produção, voz e conteúdo.